Buenas, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao sexto episódio da primeira temporada da série Discoteca Básica, o podcast que toda terça-feira conta para você a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Os clássicos, os LPs, CDs, fita de rolo, enfim, os álbuns que não podem faltar na sua coleção. Os discos que você precisa ouvir do início ao fim, imerso, prestando atenção aos detalhes e a todo o universo que existe por trás daqueles 40, 50 minutos de arte. Meu nome é Ricardo Alexandre e este episódio é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Para fazer parte do clube, é só entrar em clubediscotecabásica.com, que lá tem todas as instruções. Os assinantes têm acesso a promoções exclusivas e a conteúdo extra, como a íntegra das entrevistas com nossos convidados e até ao podcast secreto, o Discoteca Avançada, o programa que trata dos álbuns mais raros e bizarros que tem por aí. E o assinante ainda apoia a existência do Discoteca Básica. Então vai lá no clubediscotecabásica.com e vem se juntar na nossa panelinha. A Motown, a gravadora do disco dessa semana, entrou para a história da música pop como uma gravadora de artistas negros, é verdade, mas especialmente como uma fábrica de sucessos na década de 1960. Era o som da América Jovem, como eles diziam. E esse império foi erguido com músicas simples, boas de tocar no violão ou ao piano, ali num sábado à tarde com a família. Porque é para isso que existe a música e é para isso que existe a Music Dot, para que todo mundo mesmo, possa aprender a tocar um instrumento e possa dar seu recado por intermédio da música. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Num mesmo plano, você tem acesso a todos os cursos, todos os instrumentos, violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e muitos outros. Tem cursos para iniciantes e para quem já está mais avançado também. E pelo nosso link você tem 10% de desconto. Acesse music.com.br/promoção/discotecabásica e se informe mais ali. E para me ajudar a contar a história do disco de hoje, eu convidei o cantor, compositor, músico, produtor, soul man desde o jardim da infância, se bem que naquela época ele não era um soul man, ele era um soul baby, né? Grande fã de música e sempre dono de um papo agradabilíssimo e inteligente, Wilson Simonal Pugliese de Castro, vulgo Wilson Simoninha. Bom, você que ouviu o episódio piloto do Discoteca Básica, sabe que eu prometi usar as efemérides quase sempre como um dos critérios para escolher os álbuns que entrariam no Discoteca Básica. Não o único, claro, mas um dos mais importantes. Seguindo esse critério, o disco de hoje deveria esperar um pouquinho para entrar na segunda temporada, porque ele completa 50 anos no dia 21 de maio de 1971. Só que ele furou a fila porque a revista Rolling Stone atualizou a sua famosa lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, o que é um sinal interessante, né, de como esse assunto álbuns é importante em 2020. Olha lá a sincronia, né? Bom, na eleição de 2003, deu Sgt. Pepper na cabeça, com o Pet Sounds de número 2. Para a eleição de 2020, eles pediram votos para mais de 300 artistas, produtores, críticos e gente da indústria da música. E deu esse disco que na eleição de 2003 estava em sexto lugar, disco que já tinha sido considerado o melhor de todos os tempos na eleição dos críticos do New Musical Express em 1993. Na eleição do jornal The Guardian para descobrir o maior álbum do século em 1999, ele foi considerado o número 1. Entrou também na Discoteca Básica da revista Bis em outubro de 1988. Ou seja, não foi exatamente uma surpresa que What's Going On, do Marvin Gaye, tenha sido eleito o maior disco de todos os tempos. O que talvez tenha sido uma surpresa pra gente foi notar, em pleno setembro de 2020, como esse álbum lançado pela Motown em 1971 fala para o mundo de hoje e como ele fala sobre o mundo de hoje, né? Um mundo de tensões sociais, de violência policial, de preconceito racial, de devastação ambiental e de busca por significado espiritual. Então eu convido você a mergulhar nesse álbum gigantesco que não envelheceu um minuto sequer em 50 anos de história. A obra-prima de Marvin Gaye, What's Going On. Eu gosto muito de uma frase do Zé Henrique Bolonha que diz assim: do fazer artístico, o que sobra é a arte. Ou seja, o livro ou o disco que a gente leva para casa, ou o filme que a gente assiste no cinema, ou o quadro que a gente vê no museu, são o resultado do fazer artístico, mas eles não são o próprio fazer artístico. O fazer artístico, ele acontece dentro do artista verdadeiro. Quer dizer, é nesse ponto que se separam os artistas e os profissionais do entretenimento. Você tem acompanhado semanalmente aqui no Discoteca Básica a história dos maiores álbuns de todos os tempos e acho que você já notou, né, que a história não é apenas a respeito do álbum, mas de tudo o que ronda aqueles álbuns. E What's Going On, o nosso assunto de hoje, é o que resultou de 3 anos de transformações profundas vividas pelo chamado príncipe da soul music, aquele que no final dos anos 60 era o principal nome masculino, o maior vendedor, o sex symbol do elenco da Motown, Marvin Gaye. E todos os biógrafos são unânimes em apontar o dia de 14 de outubro de 1967 como o início desse rastilho de pólvora, desse período de reflexão. Foi quando, no meio de um show na Virgínia, a cantora Tammi Terrell desmaiou nos braços do Marvin Gaye, no meio da música Ain't No Mountain High Enough, a música que eles haviam lançado 6 meses antes, que havia entrado no top 20 americano e chegado ao número 3 da parada de R&B. Esses duetos eram uma das fórmulas que a Motown havia bolado para Marvin Gaye. A Motown era a gravadora fundada em 1959 por Berry Gordy Jr., que ajudou a moldar a música pop dos anos 60, que deu tamanho à música negra, à soul music e, especialmente, que empacotou dezenas de artistas negros de uma forma que lhes furassem o preconceito racial e vendessem para o público branco. Para você ter uma ideia do sucesso, ao longo dos anos 60, a Motown conseguiu emplacar nada menos do que 79 discos no Top 100 dos Estados Unidos. Na parada de Natal de 1968, por exemplo, eles tinham metade do Top 10, incluindo os números 1, 2 e 3. Ou seja, o papel da Motown na história da integração racial americana não dá nem para ser medido. A questão é que a Motown, que aliás funcionava em Detroit, né, a cidade das montadoras, das fábricas de carro, funcionava ela própria como uma fábrica. Os estúdios de gravação trabalhavam 24 horas por dia em esquema de 3 turnos. A produção de música era uma linha de montagem com departamentos muito bem divididos. Os artistas recebiam tratamento médico e dentário e tudo precisava passar pelos advogados. A Motown controlava até o tipo de carro que os artistas tinham, de modo que eles correspondessem ao quanto eles vendiam. No final da década de 60, eles criaram um sistema de bonificação para posições nas paradas de sucesso. E, muito importante aqui para a nossa história, eles tinham até um departamento de qualidade que decidia o destino das músicas, se seria lançado como single, se puxaria um LP, se seria uma aposta da Motown ou se seria escondida no lado B, se precisaria ser retrabalhada e coisas do tipo. Para Marvin Gaye, a Motown havia decidido que esses duetos deveriam ser a prioridade. Ele tinha gravado um álbum com a cantora Mary Wells em 1964, outro com a Kim Weston em 1966 e em 1967 ele começou a parceria mais longa, mais produtiva e mais bem sucedida nas paradas com essa garota da Filadélfia de 22 anos chamada Tammi Terrell. quando eles embarcaram para um show na Virgínia, eles tinham acabado de lançar o seu primeiro álbum em dupla, chamado United, que estava indo muito bem nas paradas, com vários singles no top 100. E foi aí que a Tammy desmaiou no meio do show, foi amparada por Marvin Gaye, levada para o hospital e diagnosticada com um tumor cerebral. Aquilo detonou um longo processo de reflexão em Marvin Gaye, que se estenderia e que se agravaria ao longo dos anos de 1968, 1969 e 1970. Marvin começou a questionar o seu papel nas engrenagens do showbiz. Passou a se drogar cada vez que precisasse sair em turnês e, em certo momento, passou a desgostar da sua própria imagem pública, que era como um entertainer que cantava e rebolava nos números rápidos e o contraponto masculino para cantoras femininas em canções de amor em dupla. Chegou a um ponto que ele começou a se recusar a dar entrevistas porque, assim como nos palcos, ele começou a se sentir mais exposto do que ele tinha condição de fazer. Seu casamento com Anna Gordy também era para lá de tumultuado. Anna era irmã do dono da Motown, Berry Gordy, e os comentários maldosos nos corredores da gravadora não eram poucos. Também não eram poucos os comentários sobre as brigas violentas dos dois, o ciúme paranoico que Marvin tinha dela, as rondas que ele fazia nos motéis de Detroit tentando pegar ela com algum amante, a relação de enfrentamento que ele tinha com o cunhado, o Berry Gordy, dono da Motown, e mais essa agora, a Receita Federal que havia bloqueado seus bens por causa de impostos devidos. Essa última foi a mais humilhante, né? Porque, embora milionário, Marvin Gaye estava morando de favor e pedindo dinheiro emprestado para os músicos que tocavam com ele. A loucura era tanta que, em certo momento ali na virada dos anos 60 para os anos 70, ele meteu na cabeça que ia abandonar a música e virar jogador profissional de futebol americano. Marvin tinha outro turbilhão pessoal acontecendo dentro dele. Seu irmão Frank tinha acabado de voltar para os Estados Unidos depois de 3 anos servindo ao exército americano no Vietnã. Mais tarde, Frank contou que, apesar deles terem trocado muitas cartas nesse período, foi só quando ele voltou em 1970 e contou pessoalmente o que ele tinha visto que aparentemente caiu a ficha do irmão famoso. Aliás, Frank e Marvin tiveram um primo, que também chamava Marvin, que morreu no Vietnã em novembro de 68. E os dois contaram várias vezes em entrevistas nos anos seguintes sobre as horas e horas que eles passavam conversando sobre a guerra, sobre a falta de sentido daquela guerra específica, que era uma guerra completamente ideológica, sobre o horror do combate e a falta de perspectiva dos veteranos. Frank disse que uma das conversas que mais devastaram Marvin Gaye foi a respeito das crianças vietnamitas que reviravam o lixo dos americanos para poder ter o que comer. Essa conversa frutificou diretamente em músicas do álbum What's Going On, como Save the Children e What's Happening, Brother. A questão racial americana, ao mesmo tempo, tinha crescido tanto nos últimos tempos que parecia que as soluções de integração racial, o som da América Jovem, da Motown, estavam muito longe de dar conta dela. Ali mesmo, em Detroit, em 67, havia acontecido o famoso conflito de 67, com 43 mortos e centenas de prédios vandalizados. Um ano depois, Martin Luther King foi assassinado e vários protestos irromperam no país inteiro, incluindo um novo conflito em Detroit, várias lojas depredadas e uma pessoa assassinada. O rock branco era a trilha sonora daquele momento de convulsão. Fosse os Beatles com Revolution, os Stones com Street Fighting Man, ou até o nosso Caetano Veloso com É Proibido Proibir. Enquanto isso, Marvin Gaye, assim como todos os outros artistas da Motown, precisavam continuar mantendo a fórmula de canções tipo Baby Baby, como eles diziam, para poder pleitear espaço nas rádios. E a primeira pergunta para o meu convidado Wilson Simoninha foi a respeito desse dilema de todo artista negro. Por um lado, ele tem a pressão externa de jogar com as cartas de um sistema que é branco e racista e fazer com que o branco se reconheça em sua música. Por outro lado, o artista negro tem muitas vezes a pressão interna de falar da sua cultura e de seus problemas. De certa forma, era também o dilema do Wilson Simonal, o pai do Simoninha, nos anos 60, né? Mas vamos ouvir o que o Simoninha tem a dizer.
Realmente existe uma imposição social comum ao negro. É claro que nos Estados Unidos era um pouco diferente do que aqui no Brasil, mas de certa forma essa coisa do negro, para ele poder ter esse livre trânsito, né, realmente assim, entre o público branco, é importante que ele use esse ferramental para que ele seja realmente aceito, socialmente aceito na sociedade. Tem esse dilema realmente. Por quê? Porque você, às vezes, você quer romper com isso, você quer falar de outra coisa. E esse é um exemplo clássico, né? Porque o Marvin Gaye quis romper com isso, né? Ele queria falar sobre outras coisas, né? E até então era uma coisa impensável, né? Até porque existia uma ebulição ali naquele momento nos Estados Unidos e o Marvin Gaye, sabe, falar fazer um álbum que falasse das angústias, né, do negro comum, né, não só celebrando o amor e a alegria, mas questionando, né, essa questão desde a angústia, né, dessa coisa do Vietnã que era muito presente ali entre eles, essa coisa da volta, de encontrar o país do jeito que estava, que eles encontraram, da pobreza extrema nos guetos negros, da questão ambiental, da questão das drogas, da bebida, né? E da falta de amor, da falta de tolerância, da falta de carinho com as crianças, enfim, tudo isso calou muito forte nele, e ele obviamente queria fazer um álbum que ia contra, obviamente, a tudo que se poderia esperar de um negro naquele momento, né?
Todo esse turbilhão, o que parecia mais corroer Marvin Gaye por dentro eram os novos discos de dueto com o Tammy Terrell. Pois é, depois do sucesso de United, de 1967, a Motown agendou um disco por ano, em 68 e 69, mesmo com Tammy às vezes sofrendo dores horríveis por causa do seu tumor. Às vezes ela cantava numa cadeira de rodas e Marvin afirmou diversas vezes que em algumas daquelas músicas ela nem conseguia cantar. Ou seja, a voz que se ouve no disco seria da produtora Valerie Simpson, que sempre negou. Marvin se sentia refém daquela situação degradante. Sempre que ele se levantava para contestar, ouvia da gravadora que era graças àqueles discos que Tammy podia pagar o tratamento dela. Alguns anos depois, ele definiu o estado de espírito dele nesse período como, abre aspas, "terrivelmente desiludido com um monte de coisas na minha vida em geral e decidi que eu precisava de um tempo para tentar fazer alguma coisa a respeito." A história de como Marvin Gaye bateu o pé a respeito de What's Going On, de como ele apostou sua carreira nela e como ele lutou pela música que ele acreditava, essa história é famosa, mas quando ela é resumida assim, fica parecendo que foi um rompante, né? Que foi tudo uma questão de rebeldia, e isso não é verdade. Bom, quer dizer, havia uma dose razoável de rebeldia nessa história por causa da relação maluca que ele tinha com o Berry Gordy, uma relação paternal e de enfrentamento constante, e também em relação com a Motown. Mas o que as pessoas se esquecem é que entre 1968 e 1970, enquanto Marvin fazia esse mergulho reflexivo que eu contei agora há pouco, ao mesmo tempo ele ganhava algumas batalhas dentro da Motown que calibraram muito a confiança que ele tinha no seu próprio taco. O primeiro confronto rolou por meses, entre 1967 e 1968. Marvin Gaye havia gravado I Heard It Through the Grapevine, que tinha sido escrita por Barrett Strong e Norman Whitfield, para ele. Ele era o personagem da música, um cara inseguro, paranoico, com a possibilidade de a esposa estar tendo um caso. Só que a música acabou indo parar na linha de montagem da Motown e acabou sendo lançada pela Gladys Knight, numa levada meio Aretha Franklin ali, e chegou ao segundo lugar na parada de sucesso. Só que, bem nesse período, Marvin Gaye estava preparando seu primeiro LP solo depois de 3 anos, né? Ou seja, depois de 3 anos gravando discos em duplas com mulheres. E tanto ele quanto o Norman Whitfield, que estavam produzindo o disco, acreditavam muito na sua versão de I Heard It Through the Grapevine. Só que o departamento de controle de qualidade da Motown não acreditava tanto assim, não. Eles tinham feito as pesquisas qualitativas e os testes deles e chegaram à conclusão de que a música não era forte o suficiente. Conta-se que a insistência de Marvin a respeito da música durou tanto que só acabou mesmo quando Barry Gordon expulsou o cantor da sala dele, ameaçando demitir o Marvin Gaye se ele insistisse naquele assunto. Então, o LP que ele estava gravando saiu em agosto de 1968 com o nome de In the Groove e com a música Chained como single. E ainda o Barry Gordon, tipo, fez o favor de deixar I Heard It Through the Grapevine entrar ali perdida como a quarta música do lado A. Bom, foi só o LP chegar nas mãos dos DJs negros e nas rádios pop dos Estados Unidos que eles identificaram a faixa mais forte do disco no ato. I Heard It Through the Grapevine, na versão do Marvin Gaye, tocou tanto que obrigou a Motown a prensar um single às pressas. O compacto chegou ao número 1 na medição da Cashbox, número 2 na da Billboard, número 1 na parada do Reino Unido e se transformou no compacto mais vendido da Motown até então. E, na maior cara de pau, a Motown relançou o LP In The Groove com outra capa e com outro título. E adivinha qual o título? I Heard It Through the Grapevine. Os dois LPs seguintes, do Marvin Gaye, o MPG de 1969 e o That's the Way Love Is de 1970, são dois álbuns que as pessoas falam pouco, porque são discos meio sem rosto ali, né? Com umas coisas que às vezes lembram Sinatra, outras coisas encostando no soul psicodélico dos Temptations, algumas coisas mais funk. Tem aquela versão incrível de Yesterday dos Beatles, tem um monte de coisa boa, sem dúvida nenhuma, mas tem duas coisas importantes ali que eu queria chamar a atenção. A primeira é que nenhum dos dois álbuns trouxe nenhuma composição nova do Marvin Gaye, o que já indica o quanto ele estava se identificando com seu próprio trabalho, né? Aliás, se a gente for fazer essa análise psicológica aí desses discos, vale notar que That's the Way Love Is é tomado de regravações, versões do Marvin Gaye para músicas dos Temptations, dos Isley Brothers, Jimmy Ruffin, Marvelettes e outros. Parecia ali um esforço de ressaltar a personalidade dele em comparação com músicas que o ouvinte já conhecia. Uma dessas músicas era Abraham Martin and John, uma música que o Dion havia lançado em agosto de 1968, na esteira do assassinato do Martin Luther King. Uma música que era um tributo a Abraham Lincoln, John Kennedy e Martin Luther King, três velhos amigos que libertaram tantas pessoas e partiram, como diz a letra da música. Era uma canção absolutamente política, ainda mais gravada agora por um cantor negro. Barry Gordon não quis lançar a música como single nos Estados Unidos, claro, mas na Inglaterra, Abraham Martin and John chegou ao 9º lugar da parada de singles. Essa música, na versão do Marvin Gaye, acabou se transformando num hino dos direitos civis americanos, um dos maiores sucessos da carreira do cantor e também um grande sinal de que o público estava preparado para quem quisesse fugir das letras de amor. Houve um outro combate entre Marvin Gaye e a Motown, muito significativo também, mas que poucas vezes é citado. Foi em torno da música Baby, I'm For Real. Essa música foi escrita e produzida por Marvin Gaye por um quinteto vocal da Motown chamado The Originals. Bom, repara que o Marvin não compunha nem produzia para si nesse período, mas continuava compondo e produzindo para os outros. Em 1969, Marvin se viu de novo numa situação de brigar por algo que ele acreditava dentro da sua própria gravadora. Os Originals estavam gravando um disco deles depois de fazerem um acompanhamento vocal para vários artistas da Motown, incluindo o próprio Marvin Gaye. Marvin se sentiu meio padrinho do grupo e tinha para eles essa música que ele tinha certeza de que seria um grande sucesso. Era uma canção romântica ali, sem grandes complicações. mas com um arranjo vocal para grupo, uma melodia moderna que apontava bastante para o que seria a soul music, o R&B dos anos 70, e um arranjo de cordas e clarinete que, meu Deus do céu, ouve aí um pedacinho. I see the little tears in your eyes about to fall. You are wondering if I'm for real. But if you cry, I wonder why you cry. I tell you, no lie, this is how I feel. E aí o departamento de controle de qualidade da Motown, como todo departamento de controle de qualidade, se baseava nos sucessos do passado, né? Claro, nas pesquisas do que já aconteceu, no gosto pregresso do consumidor. E claro, gongou a música. Marvin estava tão convicto da música que ele produziu uma pesquisa paralela com as secretárias e recepcionistas da gravadora. Mas nada disso comoveu o Berry Gordy. Ele queria coisas mais parecidas com os grandes sucessos da gravadora. E o álbum chegou às lojas com o nome de Green Grow the Lilacs, que era o nome da música em que a Motown acreditava. E aconteceu o que havia acontecido 2 anos antes. A música chegou na WCHB, a rádio de R&B de Detroit, e os DJs de cara escolheram Baby I'm For Real para entrar na programação. E de novo a Motown correu para lançar um single, e de novo o single vendeu 1 milhão de exemplares, e de novo a Motown trocou o nome do LP. E o ridículo dessa vez é que eles não se deram ao trabalho nem de trocar a capa, que ficou os Originals com um monte de flores lilás, só que com o nome de Baby I'm For Real. Se você me permitir um parênteses aqui, eu queria te convidar a pensar na importância, na diferença que era um mundo sem algoritmos. Um mundo em que os produtores de conteúdo, as gravadoras, os artistas, não tinham analytics para definir o que o público gosta ou não gosta. Um mundo com menos pesquisas qualitativas e com uma arte mais imprevisível. E, ao mesmo tempo, um mundo em que veículos de comunicação, como as rádios, tinha gente lá dentro para apostar nesta ou naquela música, e não só para tocar o que as gravadoras ou os empresários estavam pagando para tocar. Foi meio por aí minha segunda pergunta para o Simoninha. Ouve só o que ele falou.
Eu acho que a graça de tudo isso, né, da indústria da música, quando essa mágica acontece, né, quando você rompe tudo aquilo que é previsível, cria um novo caminho e cria uma nova história, mostrando que nem sempre, né, como na Motown, né, tinha esse setor de controle de qualidade, e como hoje a gente tem os algoritmos que nos dão exatamente o que teoricamente, né, o que as pessoas querem, o que o público quer, o que a média quer. Acho que o papel do artista é conseguir romper com isso e levar para um outro caminho. E What's Going On é um álbum que, né, que tem esse papel na história, né? Ele é um álbum fundamental nesse sentido, né? Porque ninguém queria, até porque não tinha nada parecido, como você colocou, até anteriormente a ele, né? Principalmente nessa questão da música negra, né? Assim, de massa, né? Claro que existia algumas coisas no rock ou na música branca, já tinha alguma coisa nesse sentido da juventude ali, mas na música negra não. Então ele foi determinante, com a visão do negro, né, para romper, né, esse paradigma e abrir um novo caminho. É sensacional, e eu agradeço que isso aconteça, que aconteceu na história e que possa acontecer, né, em muitos momentos da história da música e da humanidade.
Quando Tammy Terrell finalmente morreu em março de 1970, aos 24 anos, aquilo representou um fim de ciclo completo para o Marvin Gaye. Aliás, o fim de 2 ciclos completos, né? O período de reflexão a respeito de si mesmo, sobre as engrenagens da indústria, sobre o país em que ele vivia, e o ciclo de insegurança dele como compositor, como produtor e também como diretor artístico, capaz de decidir sobre sua própria carreira. Todo mundo conta que Marvin ficou devastado por dias assim que ele retornou do funeral. Alguns arriscam dizer que o cantor enxergava aquele relacionamento não sexual com a Tammy Terrell o último laço que ele mantinha com uma certa inocência. Bom, seja como for, foi exatamente nesse período que o cantor Renaldo Obie Benson, dos Four Tops, apareceu na mansão do Marvin Gaye com o esqueleto de uma música que ele estava escrevendo com seu colega de quarto, Al Cleveland. O nome da música, que também era o próprio enredo da música, era What's Going On. Aqui eu vou pedir licença ao ouvinte para falar dessa música com um pouco mais de atenção. Eu sei que o objetivo do Discoteca Básica é te convencer a ouvir os álbuns do início ao fim, e esse é um desses álbuns que você precisa ouvir do início ao fim. Mas a verdade é que a história da música, What's Going On, é peça-chave nessa história maior que a gente está contando. Sem mencionar que é uma baita música, né? Na eleição que a revista Mojo fez em 1997, ela foi escolhida como o 10º melhor single de todos os tempos. Na eleição da Rolling Stone de 2004, foi considerada a 4ª maior música da história. A Ronnie Spector, das Ronettes, diz que foi o primeiro disco que a levou a pensar a respeito do mundo. Mas a história dessa música é outra história de conflito, talvez a maior história de conflito entre Marvin Gaye e a Motown. A fagulha inicial para What's Going On ocorreu durante uma turnê dos Four Tops em São Francisco, em maio de 1969. Foi exatamente quando ocorreu o famigerado conflito no Parque do Povo, em Berkeley, quando a polícia atirou contra estudantes que protestavam. Obie Benson disse que viu aquelas imagens e aquela movimentação toda pela cidade, a polícia atirando contra os jovens, o governador Ronald Reagan prometendo um banho de sangue se fosse preciso, e ele conta que ele só conseguia dizer "que diabo está acontecendo?", ou em inglês "what's going on?". Al Cleveland, que já tinha escrito algumas letras para o Smokey Robinson e dividia apartamento com o Obie, ajudou a deixar a letra mais abrangente, falando não só sobre a violência policial, mas também sobre a guerra e sobre o estado de tensão por toda a parte. Mãe, há tantas de vocês chorando. Irmão, há tantos de vocês morrendo. Você sabe que nós precisamos encontrar um jeito de trazer algum amor aqui hoje. Pai, nós não precisamos escalar. A guerra não é a resposta, porque só o amor pode vencer o ódio. É realmente muito triste lembrar que essas palavras foram escritas em 1970 e que elas precisam ser ouvidas urgentemente 50 anos depois. Marvin Gaye pensou em produzir a música para o grupo The Originals, seus protegidos, mas Obie deu uma bela cartada. Diz que se ele gravasse para si próprio, ele poderia mexer no que quisesse na música e ainda levaria um percentual da autoria. Então, ali mesmo, naquela noite, Marvin Gaye acrescentou versos, tirou outros, mexeu na melodia, concluiu a música e agendou o estúdio para 1º de junho de 1970. Quem esteve presente naquelas sessões, que foram uma sessão em junho, 3 em julho e uma última em setembro, se lembra que Marvin Gaye tinha um nível de convicção do que ele queria que dava muita segurança para todo mundo. Ele estava diferente visualmente até, tinha deixado crescer a barba, estava se vestindo de um jeito mais casual, tinha ganhado peso e músculos de tanto praticar o futebol americano e musicalmente estava se autoproduzindo pela primeira vez. Ele convidou o arranjador David Van de Pit e disse que a primeira coisa que ele queria era cuidar da sessão rítmica e que sua missão era fugir do padrão Motown. Então eles convidaram um baterista de jazz chamado Chet Forrest. O baixo eles deixaram nas mãos mais do que capacitadas do gigantesco James Jamerson, que criou uma das linhas de baixo mais célebres da história. Marvin trouxe vários percussionistas para dar mais tempero. Você vai ouvir que a música tem um pandeiro, tem bongos, tem congas, vibrafones e até uns instrumentos de brinquedo perdidos na sonoplastia. Aliás, todas aquelas vozes de fundo, conversando como se fosse uma festa, eram reais, do pessoalzinho da Fumaça, sabe quem é? Que dava aquele clima às gravações no estúdio. Uma história famosa sobre essas gravações é a de quando o saxofonista Ellie Fontaine estava ali passando som no estúdio, se aquecendo, improvisando. Quando ele levantou o polegar para a técnica, dizendo que já estava pronto para gravar, Marvin Gaye abriu o microfone e disse que estava ótimo, que ele já podia ir para casa. E é esse o sax que entrou no disco. Outra marca da música, que na verdade acabou virando uma marca do estilo do próprio Marvin Gaye, é a sobreposição de vocais diferentes, ou seja, Marvin fazendo um dueto consigo próprio. E isso também aconteceu por acaso. Ele tinha feito alguns takes dos vocais para depois escolher o melhor, mas quando ele se sentou para ouvir e escolher, o engenheiro soltou sem querer dois canais de voz ao mesmo tempo. Marvin adorou aquele efeito e pediu para deixar exatamente assim. À medida que as gravações avançavam, ficava claríssimo a importância do que eles estavam fazendo. Reza a lenda que depois de um dia de gravação, o baixista James Jamerson chegou em casa e a esposa dele fez aquela pergunta protocolar, né? E aí, como é que foi seu dia e tal? E ele respondeu, fizemos um clássico. Marvin estava tão entusiasmado com o resultado que ele estava obtendo em estúdio que saiu caçando Berry Gordy para mostrar a música ao dono da Motown. Gordy estava nas Bahamas e conversou com o cantor por telefone. Quando ele voltou para Detroit e finalmente ouviu a música, disse as palavras que entraram para a história. Abre aspas, isso é a pior coisa que eu já ouvi na vida. Isso porque o que Berry Gordy queria era o som da Motown, comprovado pelos números, pelas paradas de sucesso, pelos algoritmos da época, né? E o que Marvin queria era exatamente o oposto. Então ali se estabeleceu um impasse que durou semanas. O controle de qualidade da Motown não aprovou, outros produtores não aprovaram. Foi então que Marvin deu a sua cartada mais arriscada. Disse que se a música não fosse lançada, ele não iria gravar, nunca mais. E sumiu. E aí chegou o Natal de 1970, período glorioso de vendas para qualquer gravador, e não tinha disco novo do Marvin Gaye. Entrou 1971 e a coisa começou a ficar tensa. Foi aí que o diretor artístico da Motown, o Harry Balk, que já era um veterano da indústria, decidiu intervir e mandou o What's Going On para a fábrica sem que o Berry Gordy soubesse. O single foi lançado em 17 de janeiro de 1971. Quando o dono da gravadora soube disso, ficou uma vara, claro, e mandou o Harry Balk se explicar. Fazia 24 horas que o disco havia saído e já tinha vendido 100 mil cópias. Em uma semana, 200 mil. Ou seja, Berry Gordy foi convencido pelos fatos e nem precisou dos argumentos do Harry Balk. O single chegou a 2 milhões de exemplares, se transformando no compacto que vendeu mais rápido na história da Motown. Restou a Berry Gordy implorar para que Marvin Gaye voltasse ao estúdio urgentemente para completar um álbum cheio daquelas coisas o quanto antes. E foi assim, senhoras e senhores, que Marvin Gaye conseguiu a carta branca para gravar aquele que é considerado por tanta gente o melhor LP de todos os tempos. E só para a gente encerrar o capítulo sobre a faixa título do What's Going On, ouve só o que o Simoninha tem a dizer sobre a música.
Sabe o que é muito maluco em tudo isso, Ricardo? É que a música que eu mais gosto no disco, eu gosto de todas, né? Assim, mas assim, What's Going On ainda acho que é a música que mexe comigo de um jeito muito, 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 muito especial. E eu sempre tive dúvidas, né? Então fui tentar ler para tentar entender. Eu achava, eu sempre tive a ilusão que o disco foi gravado praticamente juntos, né? Começou e gravou tudo, porque como as faixas vão se interligando, como a coisa da orquestra, o som da orquestra, a sonoridade da banda e da orquestra, né? Porque o disco tem uma orquestração muito interessante, peculiar, uma mixagem muito interessante e peculiar também. Os vocais, né? São incríveis, né? É uma loucura esses vocais, né? Tudo, né, inspirado exatamente da forma como Marvin Gaye coloca a voz. Então é incrível, porque são muitos Marvins cantando durante todas as faixas, né? Além do lead vocal, né, os backings. Então isso é uma coisa que sempre me interessou muito, assim, me intrigou muito. Falar, nossa, que unidade, que disco, como é que alguém consegue fazer um disco com essa força, com essa unidade, com essa textura, né? E na realidade até gozado, porque depois, né, saber que o What's Going On foi gravado, sei lá, 7 meses, 8 meses antes do restante do disco, praticamente 9 meses antes do restante do disco, né? Porque o What's Going On, se não me engano, é de junho de 70, a gravação, e depois só em março, abril, maio foi gravado o resto. E mesmo assim teve essa unidade, até também a questão de estúdios, né? Eu não eu sei que esse disco foi gravado em pelo menos 3 estúdios, né, entre gravar e mixar. E como é que, assim, como é que conseguiu ter essa unidade, né? Assim, é um negócio muito muito impressionante, assim. É aquelas mágicas que só acontecem em momentos raros da vida, né? E nesse momento da vida do Marvin Gaye, pro bem da música, pro bem da humanidade, ela aconteceu, e a gente tem até hoje esse álbum para ser, no meu caso, né, para ser meu companheiro até o final dos tempos.
Marvin Gaye voltou ao estúdio em março de 1971. Ele tinha duas músicas vindas do single, What's Going On e God Is Love. De certa forma, essas duas músicas deram a direção do que seria todo o álbum. De um lado, a perplexidade diante de um estado das coisas, e do outro, a busca de um sentido espiritual. No texto que ele escreveu para o disco, Marvin disse o seguinte: "Encontre Deus. Nós temos que encontrar o Senhor. Permita que Ele nos influencie. Quero dizer, que outras armas nós temos contra as forças do ódio e da maldade?" Marvin era filho de um pastor de uma igreja pentecostal chamada House of God, Casa de Deus, vai vendo. E a relação dos dois era marcada por violência, abuso de autoridade, competitividade, doentia e jogos mentais que marcariam o cantor para sempre. Marvin conta que, quando era criança, ele tinha sonhos recorrentes nos quais ele estava diante de uma multidão de milhares de pessoas e ele ali cantando para elas. Ou seja, Marvin tinha um senso de missão com sua música que ele queria cumprir com seu novo material. E, claro, queria também impressionar seu pai pastor, falando de Deus e do cristianismo com um alcance e uma beleza que o reverendo jamais. God is Love diz que Deus nos deu esse mundo para viver e nos deu tudo, e tudo que nos pediu foi para que amássemos uns aos outros. Don't go and talk about my father, no, no, no. 'Cause God is my friend. Jesus is my friend. He loves us. Whether or not we know it, and he'll forgive all our sins. Forgive our sins. Oh, yeah. Holy Holly é mais catequética ainda, dizendo coisas como: Jesus partiu há muito tempo atrás, mas disse que retornaria, e ele nos deu um livro no qual acreditar. É quase Tim Maia racional isso aqui. espiritualidade está espalhada no disco todo, na verdade. Right On, por exemplo, é uma música sobre direitos humanos. Um groove latino com um fiozinho de melodia e arranjos poderosos de cordas e metais, com uma letra que não faria feio atrás de um púlpito. Alguns de nós nasceram com dinheiro para gastar, alguns de nós nascemos para vencer as corridas, alguns de nós sabem que é bom para nós nos cuidarmos, alguns de nós sentem o vento gelado da pobreza soprando no ar. Right On, que abre o lado B com seus gloriosos 7 minutos e 20 segundos, é um dos pontos mais radicais e também mais impressionantes de todo o disco. A verdade verdadeira é que o álbum estava sendo gravado enquanto o single escalava as paradas e vendia feito água. Marvin saboreava a vitória sobre Berry Gordy e Berry Gordy se desesperava porque alguém ali na contabilidade havia calculado que eles estavam perdendo $100 mil a cada dia que Marvin demorava para dar sequência ao single. Gordy até bloqueou o estúdio B da Motown para as gravações desse álbum, uma concessão que a gravadora nunca havia feito antes com ninguém. O problema, na verdade, é que embora dissesse que tinha um álbum, Marvin não tinha um álbum. Ele tinha várias ideias, trechos de músicas, alguns refrãos, pedaços das letras, alguns grooves, mas aquilo estava longe de ser um repertório para um disco. Foi aí que a sintonia entre o cantor, que também era o produtor do disco, não vamos esquecer, e o arranjador David Van de Pit fez toda a diferença. Aliás, o papel de Van de Pit é muitas vezes negligenciado pelo próprio Marvin Gaye, diga-se de passagem. Mas não é que ele simplesmente criou todos aqueles arranjos de cordas e metais totalmente luxuosos e impressionantes. Não, ele criou tudo isso e também ajudou a dar forma ao que efetivamente não tinha forma. Bom, o ponto de partida é o single que eles tinham, era o norte do que eles tinham. As questões sociais, as questões espirituais. E a decisão de fugir da fórmula da Motown dos anos 60. E muito mais agora que eles sabiam que o público estava do lado deles. What's Going On, a música, aliás, já tinha virado um hit até nas FMs de rock dos Estados Unidos. Esse era o ponto de partida, agora todo o resto era muito vago. Marvin veio com a ideia de um álbum conceitual, com as músicas interligadas, fluindo da primeira à última faixa. Um álbum que funcionasse quase que como uma audição, ou então um sermão. O engenheiro de som, o Ken Sands, criou uma solução brilhante para conseguir amarrar todas as músicas umas às outras, ali com as parcas tecnologias que eles tinham em 1971. Ele cortou as fitas das bases das músicas. Eu digo cortou, cortou mesmo ali. Pegou a fita e cortou na gilete. E montou o disco inteiro com as músicas já na sequência final. As 9 músicas. E só depois das bases montadas é que o The Pit aplicou os arranjos de cordas, de sopros e de metais. Van de Pit convocou as cordas da Orquestra Sinfônica de Detroit. Marvin Gaye chamou alguns dos melhores músicos de acompanhamento da Motown, que eram conhecidos como os Funk Brothers, e convocou também diversos nomes desconhecidos, como James Nix, que era o zelador da gravadora. Marvin e Nix compuseram 3 músicas para o disco, What's Happening Brother, God Is Love e Inner City Blues. Essa última, uma música sobre a decadência econômica nos bairros negros, que é essa maravilha que você está ouvindo aqui. Música A busca por essa fluência, por essa unidade, mais o fato de as músicas fugirem do formato convencional de canções pop, mais as ideias sem formatação clara, os arranjos que fundiam soul music, temperos latinos, jazz, funk e rock, mas obviamente a alta quantidade de maconha disponível no estúdio, deram a What's Going On exatamente essa identidade sonora inconfundível. Vários fragmentos de frases musicais percorrem o disco todo como se fosse uma peça de música erudita. God is Love, do compacto, foi regravado e virou quase uma ligação, um intermission ali no meio de duas faixas. What's Happening Brother, outro exemplo, foi toda construída a partir do groove de What's Going On e no álbum, aliás, entra logo em seguida da faixa título para não deixar dúvida de que a viagem não será interrompida. Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tied up than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's happening, brother? What's Happening Brother, o que está acontecendo, irmão? É uma música que vem diretamente das conversas de Marvin com o seu irmão, Frank Gay, sobre os horrores da guerra. Save the Children também. Essa foi composta por Al Cleveland, Marvin Gay e Obi Benson, o mesmo trio que compôs a faixa título. A mensagem de Save the Children é algo do tipo, já que vocês não são capazes de amar uns aos outros, tentem fazer isso, pelo menos, pelas crianças. When I look at the world, when I look at the world, it fills me with sorrow. It fills me with sorrow. Little children today, children today, really gonna suffer tomorrow. Really suffer tomorrow. Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to live. Such a bad way to live. Outro marco da consciência social é Mercy, Mercy Me, The Ecology, que fecha o lado A. Para onde foi o céu azul? Ele pergunta na letra. Veneno é o vento que sopra do norte, do sul e do oeste. As coisas não são mais como costumavam ser. A radiação está no chão e no céu. Animais e pássaros que costumavam viver por aqui estão morrendo. O termo ecologia não era de uso comum, como se tornou depois. Tanto que ele precisou explicar para Berry Gordy o que ecology significava. Whoa. Nenhuma das nove músicas do disco tem a menor intenção romântica. Isso não aconteceu por acaso e nem pelo norte político de What's Going On. Marvin Gaye identificava os assuntos românticos como parte da fórmula com a qual ele queria romper. Algumas testemunhas contam, inclusive, que antes de entrar na cabine para gravar suas vozes, Marvin ia para o banheiro se masturbar para liberar qualquer resquício de tensão sexual da sua voz. No final, a única música que entrou no disco que foge do assunto política ou do assunto espiritualidade é a psicodélica Flying High in the Friendly Sky, que é, obviamente, uma música sobre experiências psicoativas, digamos assim. Flying high in the friendly sky. What's Going On foi oficialmente concluído no dia 5 de abril de 1971, embaixo de muita, muita pressão. Assim que ouviu o disco, Berry Gordy percebeu que tinha outra afronta de Marvin Gaye diante dele. Não tinha nada ali remotamente vocacionado para tocar nas rádios, e mais do que isso, as músicas eram grudadas umas às outras. Grudadas na base rítmica, o que tornava qualquer edição para um single muito delicada. Mas dessa vez, Berry Gordy não falou nada e mandou What's Going On seguir para a fábrica exatamente como o cantor, produtor, compositor e gênio Marvin Gaye havia planejado. O álbum chegou às lojas no dia 21 de maio de 1971 com uma tiragem de 250 mil exemplares, 5 vezes mais do que Marvin Gaye vendia em seus LPs. Todo o packaging, o empacotamento, tinha a mensagem de maturidade. Uma capa dupla, com as letras estampadas, o crédito de todos os músicos, um texto de apresentação escrito pelo próprio Marvin Gaye. Quando você abria a capa, o gatefold ali, havia um álbum de família, um álbum de fotos de família, com imagens do Marvin, seus filhos e seus parentes. A capa tinha um disclaimer ali no canto inferior direito, orquestra conduzida e arranjada por David Van de Pit, do mesmo jeito que os discos do Frank Sinatra tinham o nome dos arranjadores em destaque na capa. A sessão de fotos para capa e contra capa já foi alvo de várias interpretações. Marvin está lá com um capote preto, tomando chuva, num playground. A minha interpretação favorita é a de que ele estaria num funeral da sua inocência, deixando as coisas de criança para trás. Bacana essa teoria, hein? What's Going On foi recebido como uma obra-prima desde o primeiro instante. Foi o primeiro álbum de Marvin Gaye a entrar no top 10 dos Estados Unidos, chegando ao número 6 e vendendo 2 milhões de exemplares em um ano. O disco saiu no Brasil, com capa simples, como sempre, em setembro de 1971, numa edição da gravadora Tape Car.
Olha, a minha ligação com o álbum ela é muito interessante e profunda, porque desde cedo eu via a ligação do meu pai com aquele álbum, uma relação diferente, né? De respeito ali com aquele álbum. E um pouco depois ali, dentro da minha cabeça de criança, porque isso tudo, eu não sei exatamente, porque o What's Going On é de 71, né? Mas eu lembro que no Let's Get It On, que é o disco de 73, meu pai inclusive fez um figurino, o figurino do show dele era inspirado totalmente nas roupas, na jaqueta do Marvin Gaye. Ele fez várias jaquetas de jeans com exatamente muito parecido com o que o Marvin Gaye usava. Então até nisso eu via quando criança que influenciou meu pai. E eu escutava o disco, o What's Going On, e sentia alguma coisa diferente, porque quando eu digo que é profundo é porque eu não entendia claramente o que aquelas letras estavam dizendo, né? Mas a música, o poder da música é muito profundo, porque não é só a letra, né? Quando você consegue juntar a poesia com a melodia e com os arranjos, aquilo tudo faz um sentido muito especial. Então, de alguma forma, eu sentia dentro daquela da sonoridade, me dava caminhos para eu tentar entender, obviamente com algumas palavras ali, que eu conseguia buscar nas letras das canções, o sentido daquilo, sem entender claramente, né, porque eu, obviamente eu era uma criança, mas me levava claramente para a direção correta do que significava aquilo, tudo aquilo. E eu sentia que aquilo era uma coisa diferente, que aquilo era uma coisa especial, que aquilo era uma coisa que, assim, com muita certeza, me prendia, né? Me prendia a atenção, me prendia os sentidos. Então, é uma coisa que foi me acompanhando depois para o resto da minha vida.
Um mês depois de a Motown lançar o álbum, eles experimentaram pinçar um single. Escolheram Mercy, Mercy Me, fizeram aquela edição ali, tirando o começo e o final da música, e a música foi muito bem, obrigado. Chegou ao quarto lugar da parada americana e vendeu mais de 1 milhão de exemplares. O lado B desse single tem uma raridade ali para os colecionadores, é uma versão embrionária de Flying High, chamada Sad Tomorrows. Em setembro, saiu um segundo single, Inner City Blues, que assim como Mercy Mercy Me, foi numa versão editada, mais curta do que a do LP. A música bateu no 9º lugar da parada e transformou Marvin Gaye no primeiro artista da Motown a ter 3 singles no top 10 extraídos de um mesmo LP. Sad Tomorrows e a versão do single de God is Love foram incluídas como bônus da versão mais comum de What's Going On em CD, a versão de 2002 que foi lançada no Brasil pela Universal Music. Agora, a edição do disco que eu recomendo para você é a Deluxe de 2001. São dois CDs, no primeiro a mixagem original do LP e a mix provisória que eles fizeram em Detroit um mês antes de entregar o álbum para a gravadora. No CD2, as versões de What's Going On, God Is Love e Sad Tomorrows dos compactos e um show de maio de 1972 com nada menos do que todas as músicas do LP em versões ao vivo. Marvin Gaye seguiu década de 1970 adentro, sua vida errática, sua busca pessoal dolorosa, e seguiu equilibrando seus demônios ali, fazendo música de altíssima qualidade, até ser assassinado pelo pai, o tal pastor Marvin Gaye Sr., em 1984. Os seus dois LPs seguintes, o Let's Get It On, de 1973, e o I Want You, de 1976, ambos são fortes candidatos a aparecer aqui no Discoteca Básica qualquer hora dessas. Então a gente para por aqui, não sem antes ouvir um último depoimento muito sensível e muito especial do nosso convidado de hoje, Wilson Simonia.
Essa é uma das outras coisas inexplicáveis que a música... que o poder da música traz para as nossas vidas, né? Porque realmente, né, 50 anos depois, esse disco continua fazendo sentido. Na realidade, ele faz sentido, fez sentido para mim, faz sentido em muitos momentos da minha vida, né? Em muitos momentos de procura, de dúvidas, de questionamentos, era o disco que eu botava para ser o meu a minha inspiração, né, para ser o meu fundo musical ali desse momento, para eu tentar me encontrar, para eu tentar me recolocar, para eu tentar me inspirar, enfim. Ele sempre teve esse papel na minha vida. Até uma coisa muito interessante, que é um disco que eu nunca escutei muito, eu sempre evitei escutar ele, para exatamente preservar, a partir de um momento, né, da minha vida, para exatamente preservar esses momentos, para eu escutasse ele somente quando fosse realmente muito necessário, quando fosse uma coisa que, não, eu preciso tomar agora, está na hora de tomar esse remédio aqui, e para que ele não perca o efeito, né, eu preciso tomar ele só nas horas que realmente se faça necessário, que se tenha sentido que isso aconteça. E esse é o jeito que eu vejo o álbum What's Going On. Então, é incrível, porque depois eu fui comprando as edições de CD, já na época de CD, sempre que tinha uma remasterização, eu ia comprando, e eu estava nos Estados Unidos, exatamente no 11 de setembro, e tinha acabado de comprar até um box duplo assim, de CD, a masterização, enfim, takes que não, né, outtakes, enfim, e tava fechadinho, lacrado, assim, como se fosse uma coisa sagrada, né, porque várias edições, inclusive, eu tenho elas fechadas ainda, né, nem abri, em CD, né, também tenho em vinil, enfim, tenho novas versões em vinil, mas ali no 11 de setembro foi impressionante, né? Porque eu andava pelas ruas de Nova York depois do 11 de setembro, né? Que eu fiquei preso ali em Nova York até conseguir sair da cidade, uma semana depois, vendo tudo aquilo acontecer, imaginando tudo aquilo que estava acontecendo no mundo. E já naquela época, né? Quase 20 anos atrás, eu falava, meu, como esse álbum ele é atual, como isso é importante ainda, olha o que está acontecendo aqui com as pessoas, né? Porque o sentido vai se transformando, né? essa coisa maravilhosa da música, né? A gente vai adaptando os sentidos e ressignificando, né? Porque a alma dele é muito poderosa, a verdade que se contém, acho que dentro dessas canções é uma coisa realmente... incrível. Por isso que, vivendo esse momento único, né, que a gente está vivendo da pandemia, único nos tempos modernos, né, assim, ele continua fazendo tanto sentido.
A influência do álbum What's Going On na música pop, especialmente na música negra, é impossível de ser medida. Michael Jackson, Beyoncé, Racionais MCs, Prince, Wilson Simoninha, enfim, não tem como escapar da sombra de um disco tão monumental e tão emancipador também. Então, nesse momento do podcast em que eu recomendo um nome do século XXI para os fãs do disco da semana, eu poderia recomendar muita gente de muitos estilos diferentes que eu estaria coberto, digamos assim. Mas eu escolhi uma violinista de 26 anos que adotou o nome de Sudan Archives. Ela é negra, ela é linda, poderosa, também é filha de pastor pentecostal, e sua música, que mistura soul music, R&B, cordas, música folclórica irlandesa, também quer romper com as fórmulas. O álbum mais recente da Sudan Archives se chama Athena, e eu recomendo que você comece pela música Confessions. E vamos para o momento de dividir com vocês algumas mensagens que os ouvintes do Discoteca Básica escreveram pelas minhas redes sociais. Aliás, eu recomendo que você me siga nas redes sociais, não porque eu sou lindo e tomo banho de Nutella, mas porque eu sempre subo conteúdo complementar ali, e é ali também que os ouvintes contribuem na conversa que a gente começa aqui no podcast. No episódio 4, por exemplo, sobre o disco de 1980 da Rita Lee, teve bastante conteúdo nas redes, incluindo um vídeo ótimo e inédito cedido pelo amigo Alexandre Petillo, no qual o Mário Prata contava para o Matthew Shirts a respeito do show Lança Perfume que ele assistiu em São Paulo. Então me segue lá. Eu até unifiquei as arrobas para ficar mais fácil de você me achar. Agora, tanto no Instagram quanto no Twitter, eu sou o @ralexandredb. DB de discoteca básica. Mas também você me acha no Facebook, no YouTube e em outros lugares misteriosos por aí. O Marcos Marins diz que voltou à pré-adolescência ouvindo o episódio sobre Rita Lee. Ele diz assim: o especial da Rita na Globo aconteceu exatamente no meu aniversário de 10 anos. Lembro de quase todas as faixas. Legal, Marcos. E esse especial aí que você está falando saiu em DVD em 2006. E eu não falei disso no podcast, mas eu falei sobre isso no Instagram. Quem me segue lá notou. O Washington da Silva pergunta se eu considero esse disco, o de 1980, mais básico do que outros da Rita Lee ou se o critério foi a data redonda do lançamento. Washington, as duas coisas. A Rita tem, de fato, uns 3 ou 4 LPs que são fundamentais, sem dúvida. E esse de 1980 é um deles. Agora, por que eu escolhi dar esse agora antes dos outros? Foi para coincidir com os 40 anos desse disco. O João Marques escreveu dizendo que ele achou muito legal nesse episódio eu ter valorizado o Lincoln Olivetti, que quase todo mundo define como pasteurizador. Abre aspas. Na realidade, acho um equívoco a generalização. Ele trouxe um esmero de produção gringa para MPB, qualidade padrão Steely Dan e Earth, Wind and Fire. Você tem razão, João. Eu acho que tem perigo em toda generalização. Mas também eu acho que no caso do Lincoln Olivetti tem o fato de que ele acabou sendo muito demandado ali por 82 até 85, por exemplo. Aí realmente, naquela quantidade de arranjos que ele estava fazendo, começou a ficar tudo meio igual mesmo. Então você ouvia Elba Ramalho, o Tim Maia, estava lá aquele tipo de arranjo de cordas e metais. Mas a gente sabe que esse é o jeito brasileiro de fazer as coisas, né? A gente vai lá, suga, desmata, desmonta, taca fogo e acaba com tudo e pronto. A Juva Lauer, do grande podcast Mamilos, compartilhou o episódio 4, dizendo: bom demais esse episódio, amei conhecer os bastidores desse álbum incrível, aguardando ansiosa o episódio do Clube da Esquina. Obrigado, Ju, por ajudar a divulgar o nosso pequeno podcast. Essa força que você e tanta gente está dando é muito importante para mim. E, pô, sem dúvida nenhuma, o Clube da Esquina é só questão de tempo para entrar aqui no programa. Paulinho Camossi escreveu para dizer que só tocou esse disco da Rita Lee na festa de formatura da 8ª série dele. Ele diz assim, e olha que a festa começou na sexta e só acabou no domingo, imagina. A gente fica aqui imaginando assim, muito lança-perfume para vocês. O Raul Viana Novasco chamou o podcast de avalanche de bons conteúdos e elogiou bastante a participação do Guilherme Arantes. Aliás, muita gente elogiou demais a participação do Guilherme. Disse o Raul, esses relatos mais técnicos e profissionais enriquecem muito o episódio. Também achei, Raul, adorei a participação dele, mas eu só queria lembrar que o objetivo da gente trazer os convidados para conversar é recuperar o prazer de conversar sobre música, né? Alguns desses convidados de fato vão ter um olhar mais técnico, outros vão ter um olhar mais amoroso, mas o legal é a gente entrar em contato com essa variedade de olhares mesmo. O Carlos Eduardo Previati escreveu uma coisa interessante para comentar o fato de que Lança Perfume entrou no top 100 da Billboard. Ele pergunta se tem outros artistas brasileiros que também tenham entrado nesse ranking. Sim, senhoras e senhores, o Brasil teve não só representantes no top 100, como alguns até no top 10 da parada, o Hot 100 ali da Billboard, né? Orgulho da nação. Só que como a pesquisa no banco de dados da Billboard não dá para ser feita por nacionalidade, só por artista, eu pesquei alguns nomes ali, alguns exemplos, só para dar para vocês. E se alguém souber de outros exemplos, manda para mim pelas redes sociais que a gente fala num próximo episódio do Discoteca Básica, tá? Por exemplo, o Sérgio Mendes, claro, Sérgio Mendes. Sérgio Mendes teve 4 músicas no top 100. Duas delas estavam no top 10. The Look of Love chegou em número 4 em 1968 e Never Gonna Let You Go, número 4 em 1983. O clássico Feelings, do Morris Albert, nosso Maurício Alberto, chegou em 6º lugar em 1975. O Elmir Deodato, com a sua versão de Also Sprach Zarathustra, de 1973, a música ali do 2001, né, chegou em número 2 no Hot 100 da Billboard. Fora os álbuns, né, parada de álbuns, que aí tem Antônio Carlos Jobim, as paradas tipo adulto contemporâneo, que aí tem Astrud Gilberto, a parada de redes sociais mais recente, que tem Anitta e outros artistas assim. Estou falando ali do Hot 100, né, o filé histórico da parada da Billboard. Agora, de todos esses artistas, pelo menos os que eu pesquisei, a Rita se destaca no seguinte, ela era uma artista brasileira cantando em português, né, pensando no mercado brasileiro, né, todos esses artistas estavam nos Estados Unidos mirando o mercado estrangeiro mesmo, mercado mundial. O caso da Rita é muito especial. Se você souber de outras informações para enriquecer essa discussão aqui, me avisa pelas redes sociais que a gente acrescenta, tá bom? E assim, senhoras e senhores, a gente encerra o Discoteca Básica a respeito do melhor disco de todos os tempos, segundo a recente eleição da revista Rolling Stone, What's Going On, do Marvin Gaye. Meu nome é Ricardo Alexandre e eu sugiro que você me adicione nas suas redes sociais, no Instagram e no Twitter, você me acha pelo @ralexandredb. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. A pesquisa, roteiro e locução são de Ricardo Alexandre, que sou eu, a edição é do Beto Aragão e a produção fazemos eu e o Guga Mafra. E a semana que vem a gente volta com mais um disco básico para sua coleção. Até lá!
Parasol.